Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, e se eu tivesse meu tempo novamente, seria alguém feliz, distante e pequeno.
Vou chorar, gente.
Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e Livros da Magia é o responsável por eu nunca ter lido ou assistido Harry Potter. Me julguem.
Olha aí.
Ah, esse daí é polêmico. Esse povo que se acha melhor, se acha melhor só porque...
Aí o Raul na verdade que eu simplesmente acabei num, sabe, não me pegou. Quando eu li mil anos atrás, antes do Harry Potter, quando surgiu, teve aquele bando de mimimi falando, é plágio do Livro da Magia e tal. E eu, tinha 16 anos, tinha 16 anos, eu fui no embalo e acabei não lendo.
Pior não é isso, Branco. Pior é o que eu já ouvi. Gente falando que Livros da Magia é plágio do Harry Potter. Sendo que eu veio antes.
Puta, não, o povo exagera também. Plágio. Nossa, calma. Não, calma.
Vamos deixar essa parada pro cast. A gente chega lá.
Bom, aqui é a Grok e tem gente esperando a carta de Hogwarts. Eu tô esperando o Mr. Yo chegar em mim e falar assim, e aí, acredita em magia?
Ah, caramba, ela quase roubou metade da minha ideia, mano.
Magia, eu não sei, Raul.
Aqui é o Raul e eu preciso de muita magia pra criar uma nova frase.
Mouse. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos reunidos aqui hoje pra trocar uma ideia sobre Livros da Magia, né? Do Neil Gaiman, né? Aquelas quatro HQs que o Febrini confundiu e leu 40 revistas da outra sequência.
Aê!
No mais do CC a gente troca uma ideia sobre a continuação, que é foda também, recomendo. Mas aqui a gente vai falar sobre as quatro, a minissérie do Neil Gaiman, né? Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera.
Opa.
Aquaman, né? Como o Thiago fala, Aquaman. Muito bem, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Thiago e Raul.
Sim, depois de um ano fora, tive que dar uma cobradinha pra participar de novo.
Tô aqui de novo, ele é...
Olha aí, o Raul com a sua dicção maravilhosa.
Eu tenho um problema de uma presa.
Invejado por muitos radialistas.
Vamos lá. Vou ler o e-mail da Roberta. Eu vou falar, eu acho que vou errar. Roberta,
eu já errei.
Roberta Gioiacone. Eu tô com a mãozinha aqui, tá? Ó. Gioiacone. Oi, galerinha linda da CC, coração bundinha. Meus amores, que cast mais lindo a respeito de Persepolis. Eu amei. Tava demais. E novamente eu tiro meu chapéu parabenizando-os por mais um trabalho bem feito.
Olha aí.
A cada cast que vocês me ensinam, eu recomendo algo novo, porque estou vendo que nos meus e-mails estão descrevendo não conhecia a respeito de. Olha só. Uhum. E esse é o fato que se repete quando a HQ da história da Mariane. Mano, que barra...
Mariane? É a Marjane? Tá maluco?
Ali, Mariane, eu tô sem lente, eu vi um Jota.
O cara não ouviu o cast de Persepolis, é um filho da puta, né? Chamar a Mariane? Mariane? Sacanagem.
É que ela é... A brasileirei a parada, tá tendo essa crise em Minas Gerais aí. É França, é Paris, é Mariana, tô falando aqui, tudo junto. Mano, que barra essa mina passou, hein? Não apenas ela, mas como a Marjane era uma criança sincera, pensativa e inteligente. Imagino que tenha sido completamente difícil para ela aceitar tudo que estava lhe impondo na época da Revolução e é interessante mais a visão dela como criança. Oi, vírgula. E depois como adulta. Agora só duas. A respeito dos conceitos políticos e pessoas que rodeavam. Ainda não vi o filme, pois gostaria de ler HQ antes. E graças a vocês, vou poder mergulhar nessa grande história. Vou indo por aqui. Meus parabéns novamente. Que a força esteja sempre com vocês. Beijos da pequena Rô. Coração bundinha novamente. Oh, Gioiacone.
Cara, é maneiro isso que ela falou, né? quando muita gente vê o cast, esse de Persepolis mesmo, o pessoal às vezes vê, puta, que porra é essa? E aí nem baixa, né? Nem se interessa em ouvir, porque não conhece. Porra, é aí que você tem que ouvir mesmo, caralho. Quando você vê o cast e você não conhece, porra, é aí que você tem que ver, que você vai aprender uma coisa nova, mano. Você quer ficar na mesmice aí direto? Pô, tem que aprender coisa nova, ler coisa nova, assistir coisa nova.
Quando o Giovanni compartilhou nossa página do Multiverso, ele compartilhou esse cast, né? E minha irmã escreveu embaixo assim, ah, eu adoro Persepolis, minha irmã já leu e eu não.
Olha aí, você é um filho da puta.
Ô, louco.
Esse cara aqui é bravo.
Rô, obrigado pelo seu e-mail, um beijão aí, viu?
Coração bundinha pra você.
Coração bundinha, né?
Aí agradeceram? Os dois agradeceram, né? Ouvi.
Acho que eu agradeci em cima dele. Ou ele agradeceu em cima de mim, não sei. Valeu, Rô, por ter mandado e-mail.
Não vem com essa, não. Tá um em cima do...
Eu vou ler do Camargo?
Não. Mas... Senhora de Fátima.
Isso foi pra aquela vez que foi aquele cast, né?
Toma, a vingança.
Agora eu vou ler eu. E-mail mandado pelo Fernando Camargo. Diz assim, fala galera. Mano, tô muito feliz. Ganhei já duas HQs fodas. Tava muito querendo Maus há muito tempo. Aí ele manda um coraçãozinho da França.
Porra, Maus até eu queria, né? Caralho.
Eu tive que comprar, fazer o quê?
Eu também tive que comprar. Tem que começar a ter uns patrocínios aí dos pessoal aí pra ganhar de graça.
Você tá aí com o fone aí do aí, filho da puta.
Não, além disso também, eu sou egoísta, tem que ganhar mais.
O Thiago vai chegar ainda.
É verdade, mas o fone é muito foda. Aí ele continua. Infelizmente, só pude parar agora pra mandar e-mail. Então vou falar sobre os dois últimos programas de forma rápida. O Aquaman é um personagem foda, sério, chupa essa, Thiago.
Olha aí.
Não, eu não falei nada demais do Aquaman. Eu defendi esse peixinho ainda. Não sei o que eu vou falar, chupa, Thiago. Eu vou pescar, vou enforcar um peixe na frente dele e falar assim, chupa aqui, seu filho.
Olha aí, my bad.
Mas é que assim, mas como a Kel disse, ele não tem fãs que defendam. É verdade. Quando assisti a Justiça Jovem, fiquei boca aberta, pois exploram bem o reino de Atlantis. Já que é um dos membros da Justiça Jovem, é o segundo Aqualad, filho do Arra Negra, que aprendeu magia Atlântica com a esposa do Aquaman.
Caralho, calma aí, deu uma mistureba no meu cérebro. O Aqualad, ele é filho do Arraia Negra.
Essa Justiça Jovem é uma animação que passou na Cartoon, né? Infelizmente já foi cancelada na segunda temporada. E lá o Aqualad é filho do Arraia Negra.
E aí ele aprendeu magia com a esposa do Aquaman, mas o Aquaman não é inimigo do Arraia Negra?
Ele é inimigo do Arraia Negra, mas não é inimigo do filho, né, do Arraia Negra.
Caralho, que loucura.
Ele virou, tipo, o Aqualad lá, ele virou um aprendiz do Aquaman.
Então o Aqualad é inimigo do próprio pai.
É.
Olha aí, cara, Star Wars.
Isso é.
É bem legal, eu recomendo assistir essa animação que é muito boa.
Uhum.
Continuando aqui, segundo Aqualad, filho do Ryanek, que aprendeu com a esposa do Aquaman. Não só a personagem é foda, como toda a construção ao seu redor. Só não entendo ainda como ele tendo um corpo tão denso e resistente, conseguiram cortar a mão dele.
Verdade, né? Uhum. Isso aí foi uma falha do quadrinho que a gente deixa passar, né? Senão...
É porque foram as piranhas, né? Daí ele...
Então, mas a pele dele é densa pra caralho. Ele toma tiro e a bala não entra. A piranha não tem mais força que uma bala, velho.
Mas é seus semelhantes. Ele não tem fraqueza aos seus semelhantes.
Oxe, de onde você tirou isso?
Agora, pensei.
É verdade, eu acho que sim, né? De acordo com a ciência.
No cânon da mente do Thiago.
Aí ele falou do episódio, o cast do Persepolis, né? Ele falou assim: sobre Persepolis, ainda não pude ler o PDF que o vizinho do Febrino postou no grupo. O vizinho do Febrino. Esse cara é um pilantrinha.
O cara compartilhando aí PDF da HQ.
Daqui a pouco a Marjane vai vir atrás de você. Mas no mesmo dia assisti a animação. Gostei bastante, mas achei dois pontos negativos comparado ao que via da HQ. A animação teve que ser encurtada, então em algumas coisas acontecem muito rápido ou são cortadas deixando algumas passagens sem muito nexo.
Então, mas pô, não tem como, né, Fernando? Putz, é muita coisa, cara. A HQ é muito gigante, cara. Tem muita coisa mesmo. Se fosse por um filme, ou ia ter que fazer uma série, sei lá, tá ligado? porque não tem como pôr num filme só, cara. É muita coisa mesmo, cara.
É verdade, mano. É tipo, essas HQ, né? É o tamanho do mouse, né?
Cara, é uma tora. Parece um livro do George Martin, o bagulho. Não tem como.
É verdade. Tem que adaptar, né? Tem que os caras colocar as coisas que eu acho mais importante, né?
Uhum.
E deixando algumas passagens sem muito nexo, ainda bem que eu ouvi o cast antes. O segundo defeito foi a censura nas falas, mas ok, apesar de não mostrar toda a revolta da personagem, a animação é muito bonita.
Sim, sim, que ela, no, na HQ, ela xinga mesmo, né? Filho da puta, vai se fuder, umas paradas assim.
É, acho que lá tem, acho que eles fizeram mais pro punk infantil juvenil lá dos 13, 14 anos.
É,
acho que
é, sim, no filme não tem tanto, né?
É, e aí ele continua assim, aguardo o próximo desafio, hashtag que os jogos comecem.
Vamos ver.
É, valeu, Fernando, por ter mandado mais um e-mail. Continua aí participando pra você ganhar muito mais, né, seu pilantra egoísta.
Valeu, Fernando.
Valeu, Fernando. Pilantra egoísta.
Foi um pouquinho estranho, né? Mas ele e a Rod, mano, você é louco. Os caras são ligeirão pra caramba. Eles
se apresentam, cara.
Eu tô de parabéns, parabéns.
Fernando, Rod, todo mundo que tá participando aí.
É, todo mundo.
Foda demais. É, vamos então falar do mês das HQs no ACC, gente. Puta que pariu. Esse, olha, eu só quero falar que a primeira revista a ser sorteada essa semana vai ser a Piada Mortal, tá? E ela vai vir de brinde com a Era de Ultron Futuros Alternativos. Vai ser duas.
Olha aí.
Vai ser o melhor dois mundos, DC e Marvel.
Puta que pariu, cara. Então a pegada vai ser a seguinte. Serão quatro HQs, né? Na verdade serão cinco HQs. Duas primeiras saíram junto, Piada Mortal e Era de Ultron, Futuros Alternativos. Quem ganhar em primeiro lugar leva essas duas, fora as HQs de brinde. A segunda vai ser Planetary Batman, HQ foda. A terceira vai ser Monstros, a Monstros é nacional, né, o Raul?
Do Gustavo Duarte. É, muito boa.
Sensacional.
Uhum. E a quarta aqui, no caso, vai ser a Sandman, né? Mais uma Sandman pra galera aí, tamo mandando Sandman pra caramba, o pessoal tá adorando.
E como eu faço pra participar?
Olha aí. Como eu faço pra participar? É muito
inteligente.
É, ai, como eu faço? É muito fácil. Você tem apenas que recomendar o ACC para uma pessoa estranha na rua, fazer um vídeo de você fazendo isso. Ou um vídeo selfie, ou algum amigo seu filmando e tal. Lembra que você tem que filmar meio de perto, né? Porque você tem que captar o som. Então você tem que parar uma pessoa na rua e recomendar o ACC pra ela. Tem que ser uma pessoa estranha. Ai, mas como é que vocês vão saber se é? A gente não vai saber, cara. A gente vai confiar em vocês, como a gente sempre confiou aqui em tudo, né? É, então, recomendem o ACC pra uma pessoa na rua, filmem a parada. Eu já até dou uma dica aqui, a gente sempre dá uma ajudinha, né? O Idal já deu ajuda, eu também, então vou dar uma ajudinha pra vocês. Façam o vídeo lá, cheguem numa pessoa e falem algo do gênero: oi, tudo bom? Eu tô fazendo um vídeo aqui, eu tenho que recomendar um programa da internet pra alguém pra eu ganhar uma HQ lá, um livro ou algo do gênero. Você poderia aqui fazer o vídeo comigo? Mas já chega gravando, tá ligado? Se a pessoa falar tudo bem, você já fala: ó, eu gostaria de te recomendar alguma coisa cast, um podcast que fala sobre cinema, história, quadrinhos, livros, etc. E, pô, acessa lá que vai ser maneiro. Só isso, cara. Fácil, não tem segredo.
Isso aí.
Lembrando que, uma parada que eu tinha já feito desde do primeiro, né? Desde a primeira vez que a gente fez a promoção. Em caso de, sei lá, só uma pessoa participou, porque às vezes ficaram com vergonha, não teve coragem, coisa do gênero. Cara, todas as HQs vão pra essa pessoa.
Uou, não, menos Monstros. Monstros é pra mim.
Então, tipo, duas participaram. É primeiro e primeiro prêmio vai pra primeira, o segundo vai pro segundo, o terceiro vai pra primeira e o quarto vai pro segundo.
Justo.
Se apenas três participarem, é primeiro, segundo e terceiro normal, e o último vai pra primeira. Então, cara, fiquem ligados, participem. E esse bagulho aí, chega na pessoa, troca uma ideia na moral, sem loucura, sem segurar a pessoa pelo braço.
É, não, senão vai ter uma polícia, né?
Não precisa colocar calça social, camisa branca, gravata com uma pastinha, sabe? Igual os mormons saem por aí. Não precisa, só chega normal mesmo.
É, mas seria bem engraçado.
Você tem um minuto pra falar sobre a palavra do ACC?
É, exatamente.
Muito bem, gente. Ótimo programa pra... fala, Thiago.
Queria aproveitar esse espaço agora para falar sobre calúnias e difamações contra a minha pessoa nas últimas leituras de e-mail sobre Street Fighter contra The King of Fighters.
Olha aí.
E era de 5 opções, eu votei 3 pro Street Fighter e 2 pro The King of Fighters. Mas eu fui manipulado pelo rei dos editores, Marco Antônio Felipe Jr.
Não, senhor, não, senhor.
Eu fui manipulado.
Nesse momento, sua voz está sendo manipulada pelo Dr. Manhattan.
Estou sendo jogado aqui.
Eu sou só espectador, não sou de nada.
Deixou eu no final. Vou decidir.
Já está fora do ar.
O Livro das Magias é uma obra-prima do Neil Gaiman.
Já começa aí, vou parar. Uma obra-prima, já começa...
É, exatamente, uma prima.
Já vamos puxar o saco logo no começo, né?
Ah, é, tem que puxar saco assim, né? É o Neil Gaiman, né, cara?
Merece.
E assim, ela foi escrita pelo Neil Gaiman e foi desenhada por 4 desenhistas, né? O Joe Bolton, o Scott Hampton, o Charles Vess e o Paul Johnson. E ela foi... produzida em, de 1990 a 91, né?
Uhum. Que é um recorde, né? Se você parar pra pensar assim na arte, né? A arte da revista é muito bonita, né?
Muito, eu tava foda, até falando elaborada. Aqui.
É, eu gostei mais da segunda, né? E a arte da segunda, que é do Scott Hampton, ela parece aquarela. E aí você, tipo, mano, o cara pra pintar uma aquarela, ele já leva o dia inteiro. Imagina você pintar um HQ inteiro com um estilo parecido com a
É fudido, os caras estão tudo aqui no nível Alex Ross, assim. Ela é inteira, maravilhosa. Você olha, você pensa que foi tipo, não, demorou 10 anos pra juntar esses caras e fazer assim.
Os desenhistas de mangá devia aprender a desenhar desse jeito.
Lembrando, claro, que o Neil Gaiman é um cara que não precisa nem de apresentação, né? Se quiser saber mais, tem um podcast só pra ele.
Sim, sim.
Link aí no post.
É foda, porque, tipo, pra galera que nunca leu e não tá conseguindo visualizar, né, eu sempre faço isso, eu sempre trago o exemplo pra galera da forma mais fácil possível, assim. Então, tipo assim, não é uma HQ como, por exemplo, Batman, ou como, por exemplo, Super-Homem, sabe? Que ela é bem desenhadinha as linhas, assim, e tem aquele monte de cor, caralho, não sei o que, tá ligado? Não, ela é uma HQ, cara, que a arte dela é como se fosse uma pintura. Parece um quadro, sabe? Você entra, sim, no museu, você vê um quadro. É como se cada quadrinho da HQ fosse um quadro daquele.
Sim.
É muito foda isso, né, cara? Imagina o tempo que se desprendeu. E os caras lançaram os 4 volumes em apenas um ano. É um trabalho foda.
É difícil. Ainda muito mais difícil. Sendo tão diferente um do outro, né? É interessante que cada arte é totalmente distinta, cara.
Sim, sim.
Totalmente. E é porque é dividido em 4 livros, né? Então, cada livro... é um cara que desenha. E se você reparar no conteúdo daquele livro, onde que o Timothy tá, o que tá acontecendo, a arte se encaixa. Então, eu acho que o Neil Gaiman falou assim, são 4 livros, cada um é tão de um jeito, que se fosse o mesmo cara desenhando, acho que não ia dar pra ter essa noção de...
Sim. Nem ia ficar meio monótono, nem ia ter aquele clima de cada um ser diferente do outro.
Sim, porque é cada um precisa ser diferente. Por exemplo, cada um ele tá com um tutor diferente, ele tá num lugar diferente. Então, pô, por que não colocar desenhistas diferentes? Isso é maravilhoso, velho.
Por exemplo, o John Bolton, no primeiro, ele vai para as partes primitivas no começo da humanidade, da magia e tal, e é totalmente sombrio. É carregada.
Sim,
é escuro, é muito carregada a pintura do John Bolton. Enquanto na terceira, do Charles Vess, que ele vai para o mundo das fadas e tal, é muito mais brando, né? Muito mais.
Sim, né? Chega
a, né? É mais colorido, bonito.
Sim, sim. A primeira, ela é uma coisa muito rabiscada às vezes, né? É aquela psicodelia do universo, né, cara? Eles estão andando pelo vazio, pela existência do mundo aí. Tem hora que eles estão lá na galáxia, assim, você vê aquela parada e fala, caralho, que porra é essa? E aí você vê a terceira, que é uma coisa totalmente colorida, bem contornada, né? Você fala assim, nossa, que diferença da porra, né? Parece que é a mesma revista.
Sim, e no quarto livro, que eles estão, tipo, pro futuro,
mano,
os quadrinhos
doideira.
Não tem forma, é tudo rabiscado, é como se fosse um rascunho, porque
ainda
tá por vir.
É como se fosse ouvir o disco do Pink Floyd.
Cara, é muito foda. Os quadrinhos, eles estão recortados. Cada quadrinho assim parece... Sabe quando você rasga uma folha e faz um... É, vai rasgando até ela ficar um quadrado menor?
Sim, sim.
Os quadros são assim, é um rascunhão, tá ligado?
Uhum.
É muito foda. E, porque
e os quatro desenhistas... Né? É, os quatro desenhistas são já parceiro do Neil Gaiman, né? Eles sempre já trabalham em capistas já do Sandman, alguns deles já fizeram até arte do Sandman. Então, assim, os caras já... O Gaiman não chamou qualquer um, ele chamava os caras que ele já conhecia que conseguiria fazer um trabalho bem feito na saga Q.
Então, ele até fala, o Neil Gaiman, ele sempre fala assim, eu gosto muito de ler aquelas versões compiladas que vem com o roteirinho e os diálogos dele com os artistas, e é muito legal ele convidando os artistas, quando ele tá explicando as coisas, que ele fala assim, não, eu te convidei por um motivo, eu não preciso de um cara que desenha uma HQ, que faz, qualquer um que faz qualquer HQzinha do Superman, sei lá, não, eu chamei você porque eu sei que com você vai dar certo, com você vai... Ele pensa em quem ele tá chamando pra fazer a arte, sabe? Ele não chama qualquer um, né, cara? Tem um motivo por cada cara que ele convida, né? Que Exato. Ele sabe que encaixa no estilo dele, assim, mais místico e tal. Sensacional.
É aquele bagulho. Agora entrando um pouco na história, né? A história conta ali a vida do Timothy Hunter, né? Que é um garoto... Como é que posso dizer? Ele foi dito como o maior mago da atualidade, é isso?
Ele tem potencial para se tornar o maior mago da era moderna.
Da era moderna,
ele
né?
Potencial.
Ele é procurado por quatro cidadãos que se intitulam de A Brigada dos Encapotados.
Muito bom, né? Os quatro...
São o John Constantine, o Mr. Yo, qual que é o restante?
Doutor Oculto.
Doutor Oculto.
E o fantasma é Fantasma Estranho, ou Phantom Stranger.
O Phantom Stranger, na verdade, ele nem tem nome, né? Ele fala que ele não adquiriu um nome, né?
Phantom Stranger é um dos personagens mais enigmáticos, acho que, da DC, cara. Eles dizem que ele é, tipo... Da mesma forma que o Spectral, né? Que é o Jim Corgan. Ele é ele, como se fosse a contrária, a parte contrária, né? Eles dizem até que ele é um deus, que ele é o dono da DC, tipo... Né? O além... É. Porque ele é muito, ele é muito enigmável. Não o criador do mundo.
É, tipo assim, aí começa a revista com o Timothy andando de skate, ele é abordado por esses caras, né? E o maneiro é que logo no começo tem um diálogo desse cara aí, que a gente tá falando que não tem nome, que aí acho que o Constantine fala pro Timothy, né? Fala, qual o seu nome? Eu falo, você é o Timothy Hunter? Ele fala, sou. Aí ele fala, já começou errado. Você nunca diz o seu nome tem poder. E aí ele pergunta pra esse cara que a gente tá falando, né, qual o seu nome, aí o cara fala assim, não, eu não adquiri nome nenhum, né, eu não quis ter nome. É bem maneiro isso, né?
Daí ele emenda, como é que você quer ser chamado?
Exato, né, exato.
Aí ele fala, nunca pergunte o nome, pergunte aos que conhecer como querem ser chamados, né.
Ele aprende, né, ele aprende que quando ele viaja lá na loucura do universo, ele encontra o Mago Merlin, né. E aí quando ele encontra o Mago Merlin, se você olhar na HQ, ele pergunta, como te chamam? É maneiro.
É, muito foda. Não, e ele fala com o Constantino, tipo, mas você me falou seu nome, né? Ele, é porque eu tô de boa, esses caras aqui não.
É bem isso mesmo, é bem isso.
É muito maneiro.
E detalhe, ele encontra o jovem Merlin, tipo, o Merlin com praticamente com a mesma idade que ele. E o Merlin, ele já sabe o que vai acontecer com a vida dele.
É
que
maneiro,
ele vai ser,
né?
Ele vai ser aprisionado pela Morgana, mas assim, meu, ele tá, eu sou... Tipo assim, o Merlin era o maior mago da época dele. Eu já sei o que vai acontecer, mas a minha vida vai ser essa, então acabou. Vou seguir, acabou.
Uhum, exato.
É, porque é legal esse encontro dele com o Merlin, porque ele é o Merlin da era dele, né?
Exatamente.
Porque ele encontra o Merlin, ele era o quê? Ele ia ser, acabar se tornando o maior mago fudido da época dele. Assim como tá acontecendo com o Tim, né? Que tá todo mundo falando, cara, você tem um potencial pra ser... O mago mais fudido de todos. E aí esses quatro caras, eles falam assim, mano, ou a gente mata esse moleque pra evitar problemas.
É, só o Mr. Yo que quer matar esse lado.
É,
aí.
Porque ele é fudido, né?
É, adendo pra galera, né? O nome do cara é Mr. Yo. Só que se você juntar tudo, fica mistério, né?
É foda, né, cara?
Uhum, sério?
Sim. O nome dele é Mr. Yo. Tipo, se você juntar, fica mistério.
Mano, eu li essa porra três vezes, nunca percebi isso.
Você tá zoando. Ele até chama ele, o Tim ainda fala assim, mistério. Ele não, Mister Yu.
Não me julguem, faço mal.
Não se julguem, olha aí.
Não, mas tipo, porque eles estão vendo assim, esse moleque vai ser ele é um problema em potencial, né? Ele vai ser um cara muito poderoso. Então eles decidem educar ele na magia. Então, tipo, ó, se ele vai ser tão foda assim, já vamos chamar ele logo pro nosso lado, que a gente já garante o nosso, né?
Que detalhe, é educar e no final dar escolha pra ele, que eles também dão a opção dele não aceitar.
Sim, tipo, ó, posso te mostrar? E aí, se você gostar, você fica?
Tipo, é, bem isso.
Essa parada que, tipo, vocês veem isso em muita história, inclusive na Nove Dragões que eu escrevo, tem isso também. Você vê a criança, que às vezes ela se sobressai e a galera fica preocupada, né? Pô, essa criança pode ficar uma criança boa ou virar uma coisa do mal.
Vai cair na mão de quem, né?
Exato. Isso é uma coisa bem real, isso é uma coisa histórica. Isso é uma coisa que vem da nossa história e a gente acaba puxando aí através de histórias, de livros, o caralho. E a gente acaba fazendo um pouco também. O New Game faz isso, né? Que é a preocupação com os jovens reis, né? Antigamente a gente tinha isso. Tinha lá o reizinho lá com 6 anos de idade. Uhum. E tinha a preocupação de, puta, que esse cara vai ser? Porque é uma criança completamente imprevisível que tem um poder foda. O cara tem o poder de um rei. O Timothy, ele é uma criança, ele tem 12 anos, mas ele é uma criança que tem um poder, um potencial mágico muito foda, né? Então isso é uma preocupação pra galera da magia, né, cara?
Sim, e ele não sabe de nada, né? Tanto é que os caras chegam, nada, tipo, não. Ah, você acredita em magia? Ele...
Quê? Ele, tá, e ele fala assim, eu também maluco. Acredito no Papai Noel, na... Fada dos dentes.
É, ele tirou. Nossa, uma, é verdade. Cara,
não, mas
né?
essa frase dele é muito foda, cara. Porque ele fala assim, é igual acreditar no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Quando a gente cresce, descobre que tudo é mentira. É muito louco, né, cara, o jeito que ele fala.
É, cara. É animal, velho.
Ele tem um rosto sabe, meio... Né? Sim, apesar de ele ser uma criança, ele tem uns momentos meio sombrios, assim, que até você fala, caralho, esse moleque, né? Ele tem uma hora que faz uma careta, assim, fecha o senho, aquela coisa. Que ele é meio doidão, né? A gente vai falar mais pra frente da comparação com o Harry Potter. Mas ao contrário do Harry Potter, que é um cara muito certinho, aquele inglês e tal. Ele é meio doidão, né? Até quando ele tá fugindo.
Ele é mais descolado, fala a verdade.
Quem vai me pegar? A polícia não me pega, os caras não me pegam, eu sou foda. É. Aí eu acho que Constantino, te peguei.
É, quando eu pego ele, sai daqui, seu pedófilo.
É, ele é doidão, ele tá andando de skate pela cidade vazia, assim, né? Uhum. Ele é livre demais pra uma criança, né?
Essa parte aí que o Constantino pega uma mó da hora e fala, não é melhor você não me morder, porque tem umas coisas estranhas no meu sangue.
Ah, é? Não, moleque, você não ia querer me morder, não. Tem
é, pra quem não sabe, o Constantino tem sangue de demônio, então, né, ia dar um probleminha.
Aí os caras fazem uma demonstração de mágica pra ele, né? Magia, né? Pegam o ioiô dele e transformam numa coruja. E é muito maneiro que, tipo, a coruja, o nome dela se torna ioiô.
É, nada mais justo.
Porque ela é isso, né, cara?
Sim, né, cara? Muito bom.
É, e aí ele fica todo, tipo, ah, isso é truque de mágica. E aí eles, não, é magia.
É, sim.
Tá ligado? É muito, cara, é sensacional.
E aí, tipo, as 4 revistas, elas basicamente são resumidas em 4 rolês, né? São 4 capotes, que são dos encapotados. Então,
4 rolês é foda.
cada revista vai com um desses 4. E eu acho muito legal essa parada que o Neil Gaiman usa do número 4, né? De 4 caras. Aí tem uma hora que o Constantine vai lá naquela cartomante, são 4 cartas. É bem legal essa coisa, né? São 4 revistas, são 4 desenhistas. É bem maneiro.
Legal, né? É, cada um é um, cara. É, uhum. É muito foda isso, pra você não se perder. Você sabe qual é cada rolê. It's a kind of magic.
O primeiro livro, com quem que ele viaja, Branco?
Com o Vingador Fantasma, que é o que não tem nome específico, né?
Sim. Primeiro HQ, a gente tá falando livro toda hora, né?
Ele fala livro 1, livro 2, livro 3.
É, então, não, sim.
Ele vai exatamente pro começo do universo. Quando ele começa a jornada, ele vai no começo do universo.
Exato. E esses rolês, essas viagens são pra ensinar pro Timothy o que é a magia, né? Pra apresentar isso. A parada pra ele.
Logo em seguida ele vê o capiroto caindo do céu.
Nossa, isso é muito bonito.
Lúcifer. Caralho, cara, é arrepio. Meu braço que teria arrepiado, cara.
Tem uma definição que eu acho foda. Eu acho que é ele que fala aí, o doutor aí, sem nome aí. que ele fala assim, magia é o bem, o mal, a ciência e a mágica. Então, tipo, eles misturam muita coisa, né? Tem religião envolvida, tem a própria ciência, tem a coisa de você acreditar ou não, de fé, né? É bem maneiro.
É, o Lucifer, que tem até uma HQ própria dele também.
Sim. Que é sensacional, maravilhosa.
É. Vai ter a série, não é? Ou já tem a série, uma coisa
assim? Vai ter, vai lançar, acho, se não me engano, na Fox aqui no Brasil.
E que, nossa, eu acho que vai ser uma merda inimaginável. Em compensação. Cara.
Mas eu gosto, eu acho muito foda, o Neil Gaiman, ele sabe, cara, é o que eu falo, o Neil Gaiman, ele tem a marca, né, você sabe que você tá lendo Neil Gaiman, eu acho muito foda, porque ele adora pegar tudo, cara, ele pega tudo, ele pega mitologia nórdica, ele pega greco-romano, ele pega tudo e coloca como se, tipo, não existe universo separado, tá tudo acontecendo, o Lucifer e o Thor coexistem. Sim. Sabe? É muito foda. Ele mostra que a queda do
capiroto.
É, a queda do Lúcifer e tal. Cara.
É maneiro que esse bagulho eu falei. É, a magia é a junção de todas as coisas, né? Então, por exemplo, ele tem aí a junção da ciência com a religião nessa parte, né? Que é o quê? Os anjos e os demônios, eles lutaram aonde? Eles lutaram no espaço, né? No vácuo. Eles não lutaram no paraíso, né? Eles lutaram no espaço. Você olha na HQ, tem lá o vácuo, né? Os caras lutando, e embaixo tem lá o planeta Terra. E o planeta Terra, como é que ele tá? Ele tá fervendo, aquela bola de fogo que, cientificamente falando, foi desse jeito, né?
Foi o início da Terra.
Foi o início da Terra, né?
Caralho, cara, que fudido, pô!
E o Neil Gaiman sempre bate nessa tecla que, não é, ele não segue só uma única linha de religião ou de crença. É, pra ele tudo existe. É, os deuses nórdicos existem, o deus cristão existe, o deus persa, tá tudo junto.
É muito louco, né? E até que ele fala nessa parte, né? Os demônios caíram, mas caíram onde? Caíram na Terra. Só caíram na Terra nesse estado aí. Há não sei quantos trilhões, bilhões de anos atrás aí. Então, quem poderia viver na Terra nesse momento? Ninguém além de quê? Além dos demônios. Então, quando a Terra estava se formando, aquela bola de magma, aquela loucura, os demônios viviam ali. E ele fala, quando a Terra foi se resfriando, começaram a aparecer os oceanos, a parada, quando apareceu a primeira célula, a primeira forma de vida, os demônios foram erradicados. É muito louco,
e né? Depois ele fala um bagulho, que é, de novo, bagulho de religião e ciência, eles falam assim, ó, os reis lagarto reinaram por milhões de anos. Sim. Porra, são os dinossauros! Uhum. Caraca, cara, sensacional!
São os lagartos do centro da Terra, que ajudaram, tentaram ajudar o Hitler.
Cara,
é muito louco, né, cara? E aí vai mostrando essa parte da história também, né?
É legal que mostra a primeira civilização, né, uma das primeiras, que seria a Atlântida, né?
Sim, sim. Mostra os egípcios também, né? Acho que mostra os gregos.
Mostra tudo.
Porque ele mostra todo o passado da magia, né? Desde o primeiro a mago daquela época, né? Que é um mago Atlantis, né? Que ele até pede um conselho pra ele, se ele deve aceitar ou não.
É, mas tipo, só uma correção, Raul. Esse cara não é um Atlantis. Ele ainda fala na HQ. Ele fala, essa aqui é uma cidade que veio depois de Atlântida. Atlântida foi afundada há muitos anos, é.
É, isso daí não é a primeira Atlântida, mas é tipo como se fosse o, como falar, a herança, né?
Sim, sim, e é esse cara que é a frase que eu falei na abertura, esse velhinho aí, que ele, tipo, eles estão no passado, e aí o cara lá, o sem nome, fala pra ele assim, a gente não vai poder interagir com as coisas, né? A gente vai, tipo, sei lá, visualizar as paradas, então... Eles visualizam, né, como se estivesse vendo um negócio 3D, assim. Você tá na parada, mas você não pode tocar em nada. Só que esse cara que o Raul tá falando interage com ele. E ele fala, caralho, como é que você tá fazendo isso? E o cara fala, não, porque a minha mágica me disse que você ia chegar aqui desse dia e tal. E aí ele solta aquela frase. Ele fala, se eu tivesse meu tempo novamente, eu seria alguém feliz, distante e pequeno, longe de todas essas coisas de magia. Porque é o que a Grok falou. Eles estão apresentando a magia pra ele. A magia não é só coisa bonita, né? A magia é coisa ruim também, né, cara?
É muita responsabilidade. E depois que eles veem essa civilização, aí eles vão contando uma história resumida do mundo, né? É muito foda. Aí vem assim, com uma letrinha egípcia, depois vem com uma letrinha tipo do Japão antigo, depois vem com as letrinhas gregas. Tipo, onde esteve presente a magia na Terra? né, cara? É muito foda.
Pra quem lê HQ, acho que pegar um HQ assim, ele fica meio chocado, né? Porque tem muita letra, né? Eu acho bem maneiro isso. Tem uma parte que acho que o Timothy pega um livrinho, um diário, uma coisa assim. E aí tá escrito no... Ah, não, essa é da outra parte. Eu tô já confundindo tudo. É daquelas HQ lá que eu não era pra ter lido e eu li. Ele tem um diário lá. E eu, tipo, o diário é a página inteira, tá ligado? E é tudo escrito. E a HQ do nada vira um livro. E aí o cara tem que ler.
Mas aqui também tem muito. Tem um outro cara que ele tá conversando com eles, ele tá derretendo. Aí conforme ele fala, as letras vão se separando e meio que caindo também.
É muito
ele
louco.
Faz muito esse bagulho com as letras, né? No próprio Sandman, cada perpétuo tem uma letrinha diferente. A Delírio fala tudo colorido, O Sandman é tudo preto, né? É legal
esse
demais.
Esse cara mesmo, esse cara que não tem nome, acho que quando ele fala, o balãozinho dele é azul, se eu não me engano.
É, o Vingador Fantasma, toda vez, né? Que ele fala é azul.
É, um azul clarinho, assim.
Sim, tem um destaque bem de leve, mas você percebe que destoa, né?
Aí depois desse daí que a Jéssica falou que eles vão falando cada... É uma magia em cada parte do tempo, né? A gente consegue finalmente falar com Merlin, que é um dos maiores magos, dos mais conhecidos, né? Porque é legal porque a HQ ela pega vários... O New Gaiman conseguiu reunir tudo o universo da magia, né? A parte mística da DC, só nessas HQ, cara. Você quer aprender sobre todo o universo místico da DC, mano? Você lê essa HQ que você vai aprender tudo.
Sim, Constantine, Zatanna, Madame Xanadu, o demônio verde, aquele demônio lá.
Doutor Destino, Etrigan.
Etrigan. Nossa, cara. O Neil Gaiman, ele adora fazer isso, né? Resgatar coisas da DC e dar uma roupagem diferente, né? Eu acho isso muito legal. Ele faz muito em Sandman também, né?
E aí, tipo,
nessa primeira edição, ele já coloca, já faz a referência ao Senhor Destino da DC.
É maneiro que nesse primeiro rolê que eles estão dando aí pelo cosmos, aquela porra, é como se fosse uma viagem no espaço, na história, né, cara? É muito louco o bagulho. É atemporal total. E é legal que, tipo, o Timothy começa a passar mal, né? Tem um momento que ele começa, caralho, tô loucão, e vomita, caralho, porque é muita informação, né, cara? O ser humano não tá preparado pra aprender tanta coisa de uma vez só. Lá
é porque,
no começo
na verdade,
do mundo, né?
É um curso relâmpago de... mágico que ele tem, né?
Exato, o curso relâmpago de, sei lá, não sei quantos bilhões de anos.
Viajar no cosmo, Atlântida, e conhecer o Merlin. Imagina, velho, eu tinha vomitado só no primeiro pisadinha no espaço, eu já tava doidona, velho.
Aí os caras, né, dão um tempo. E é maneiro que, tipo, no final desse primeiro rolê, aí ele volta lá pra calçada, né, onde estão os outros caras esperando, e aí vai o rolê do Constantine, né? E aí
que é o presente, né?
Exato, né? Um pouquinho antes da gente começar no segundo rolê aí, na segunda HQ, o Constantino fala, e aí, como é que foi? Aí ele fala, foi maneiro, não sei o que, eu vomitei. Aí o Constantino, não vomita na minha viagem, caralho.
É muito criança, né, cara? Tipo, foi muito legal, eu vomitei. Tá ligado? Tipo, o cara conhece Merlin, conhece o pai da Zatanna, conhece o espaço, o cosmo. E aí, como é que foi? Eu vomitei. Caraca, cara, é isso que você tirou dessa viagem? Não, então, e quando eles estão nesse primeiro livro, é muito foda. Eles mostram o pai da Zatanna, né? Que também foi um mágico, tipo, fudido. Uhum. E aí é muito legal, ele explica como... É tipo um poema, né, cara? Que ele faz uma poesia, assim.
Uhum. De volta, de trás pra frente, uma coisa assim, né?
É, ele explica que ele fala... de trás pra frente. A Zatanna também faz isso, ela aprendeu com ele, né?
Sim.
E é muito foda, ele explica como funciona, que ele fala assim... ele fala ao contrário, né? Borboletas viram noite. Só que ele fala, tipo, Etion Merive Satelobrob. E a noite não vira borboletas. É do caralho, né? Ele fala ao contrário, borboletas viram noite, mas as noites não viram borboletas. Nossa, muito foda.
O Zatara, né? Que é o nome do pai da Zatanna, que eu... Ele, mano, ele é um dos personagens que eu acho muito maneiro. Pena que ele não é muito usado assim, mas é um puta mago, foda.
É, porque tinha essa parada, né, acho que o próprio Constantine fala, se não me engano. Não, acho que é o primeiro mesmo aí, o sem nome aí. Ele fala assim, a galera costumava disfarçar a magia de verdade com a magia de mentira, né? Tipo, essa galera que é mágico, né? Essa galera que é mágico, eles faziam magia lá. Só que, tipo, às vezes a magia era de verdade, só que eles fingiam que era de mentira, era truque, né? Então, a própria Zatanna, ela é uma mágica, né? Ela trabalha com mágica, só que, na verdade, ela é uma maga, né? Tem uma diferença aí.
Cara, ele fala assim, nada de mim dou ao público, tanto quanto dou aos espelhos, e fios e truques. A Desilusão da Ilusão e A Mão que Engana o Olho. Olha isso, cara. É muito foda. Ele tá falando assim: eu sou um mago, eu poderia fazer maravilhas aqui, mas nada de mim eu dou ao público. A Mão que Engana o Olho. Aqui eu só tô fazendo charlatanismo. Podia fazer muito mais. Sim, tá ligado?
Sim. Tô fingindo que tô fazendo mágica, mas na verdade tô fazendo magia.
A Desilusão da Ilusão. Olha aí. Aff. Não, cara.
Muito foda.
Vou chorar aqui. Não, olha isso. Cara, é muito lindo esse versinho, né, cara? Eu acho sensacional. It's a kind of
magic. O segundo rolê é com o querido Constantine, né? Dispensa apresentações aí, tem um cast lá, um crossover do Constantine com os irmãos Winchester. Lá a gente deu uma introdução, falou um pouco sobre o personagem, a história dele e tal. E o Constantine pega ele e fala, vamos dar um rolê, só que ao contrário do Sem Nome lá, que dá um rolê pelo mundo, assim, não sei o que lá, pela história, aquela coisa cósmica, o Constantine, ele dá um rolê pelo planeta Terra, né?
Pelo presente.
Né? Pelo presente, né? Sim. E aí vem a arte do Scott Hampton, que é foda, que é o quê? Que é uma arte muito, assim, de presencial, né?
Aquarela.
A aquarela é maluca que eu falei, que é animal, e, tipo, não tem muita aquela loucura, né, psicodélica, pozinho de estrela, o caralho, não tem por quê? Porque eles não estão num lugar assim, né?
É aquela coisa mais pé no chão, né? Vamos dar um rolê pelo mundo e conhecer quem mexe com magia no mundo hoje em dia.
Exatamente, sim, cara, isso é muito foda, né?
Legal. Eles vão de avião, tá ligado?
É, e tipo, não que a magia não esteja presente, né? Porque tipo, no momento eles estão andando na calçada, daqui a pouco dá um estalar de dedo e eles estão dentro de um avião. A magia tá ali, só que é uma coisa muito mais real, né?
É.
Se a magia estivesse sendo usada ali no presente, como vocês mesmos falaram, né?
Até o Timothy fala, como que a gente veio parar aqui?
Exato, né? Muito bom, né? O rolê com o Constantine é fantástico pelo personagem do Constantine, né? Que também é animal.
Filho da puta, né, cara? Toma 50 tapas na cara na viagem.
Você já percebe de cara que ele se apega muito ao moleque. Tipo, ele gosta pra caramba do moleque, assim, tipo, trata ele mó bem e tal, sabe?
É, tipo, ele gosta, mas ele tem um, né? Tipo, ali no rolê eles vão numa cartomante, né? Que é uma puta de uma maga lá fora.
É a Madame Xanadu.
Exato. E aí, lá nesse bagulho, você já percebe como é que é. Porque lá na cartomante, na Madame Xanadu, que eu nunca ouvi falar na minha vida...
Caraca! Porque você é um noob!
Não, ela é foda.
Então, mas tipo, lá ela tira as quatro cartas, né? Aí tem lá, a primeira carta, eu não lembro se é destino, uma porra assim.
É, o Eremita.
A segunda tem uma parada a ver com o jogador, não tem?
É que é tipo... O Eremita é a primeira carta que ele fala, diz de onde você veio, que é o rolê anterior.
Sim.
A segunda carta é a Roda da Fortuna, que diz onde você está agora. A terceira carta é a Imperatriz, diz aonde você vai. E a quarta carta é a Justiça, que diz pra onde tudo há de conduzi-lo.
Cara, muito foda, né?
Uhum. Ah, tio.
E o segundo, que é o jogador aí, é o Constantine. Porque ela ainda fala um bagulho das oportunidades, né?
É, ela fala, a Roda da Fortuna, o que não merece confiança, um apostador.
É.
Agarre as oportunidades assim que se apresentarem. A aventura lhe aguarda.
É o Constantine, né?
É engraçado que, tipo assim, que o Constantine é o filho da puta, né? Logo quando ele entra na casa da mulher, tipo, ah, Constantine, como ousa entrar aqui, seu canalha?
Um tapão na cara dele, né?
E ele assim, oi, Madame X, como você tá, tudo bem e tal? Ah, não vem me bajular e tal, seu canalha. Será que eu esqueci da última vez que você fez? Você roubou meu ovo, ovo do vento?
Ele é mal. Ele chega assim, opa, quanto tempo? Ela, quanto tempo, caralho, tio? O que você tá fazendo aqui? Tá ligado? Seu cara de pau.
Essas são as palavras, parça.
É...
Mas é isso, né? Então, tipo, ele gosta do Timothy, ele gosta, mas nem tanto, né? Ele é a parada do apostador, é a oportunidade, né? Ele vê o que é certo dentro da cabeça dele. Pro Constantine não existe certo ou errado, existe o que é certo pra ele e o que é errado pra ele, tá ligado?
É a Roda da Fortuna, não merece confiança.
Sim, sim.
Sabe, é tipo, tudo vai ou racha, é um apostador, né?
Exato, né? Até a própria cartomante aí, ele pegou o ovo do vento, como o Branco falou, e aí depois ele fala, puta, eu ia devolver, mas aí eu tava lutando contra um troll e o ovo quebrou. Aí eu falei, ah, foda-se, Tipo, o cara não se importa com o bagulho, tá ligado? Se ele realmente se importasse, ele ia lá e...
Tipo, foi mal, tá ligado?
É, exatamente. É, desculpa aí. Presta deixa aí pra
seu,
lá.
Presta aí seu PS3, aí pegou, oh, quebrou, foi mal. Boa noite, até mais.
Deixa. Não, e tipo, ia vir a tirar as cartas, mó fudido, briga com ele e depois... Ah, tá bom, quer saber, a gente tá de saídas. Cuida aí, linda. Falou.
Tipo, tchau, amor. Fala pra ela. É. Tchau, amor.
Filho da...
E aí que mostra também essa, nesse livro aí, que mostra que estão tentando matar o Timothy, né? A Chama Fria, que é uma seita.
A sociedade secreta.
É, porque estão brigando por ele, porque o cara vai ser foda. Então, quem tiver ele do lado, vai estar ganhando o jogo, né? Então, é tipo isso que esses quatro fazem. Tipo, gente, vamos pegar ele pro nosso lado e a gente já garante que pelo menos a gente não vai se dar tão mal assim, né?
Se ele ficar do nosso lado. Os caras, eles apresentam lá a magia, deixa ele escolher. Mas é aquele negócio, a história vai condicionando ele pra um lado, né? É o grande erro de muitos vilões. O grande erro de muitos vilões é mostrar que você é ruim. Quando você mostra que você é ruim, o cara não vai querer ir pro seu lado, tá ligado? Você tem que fingir que você é bom. E essa galera, esses caras que querem matar ele, já estão mostrando que os caras são ruins, tá ligado? Os caras são filhos da puta. É. Aí ele fala, ah, mano, esses caras são meus inimigos, né?
E aparece, mano, depois daí aparece o Jim Corrigan, que é o Espectro, que é muito da hora quando ele aparece.
É aquele da capa verde?
O Espectro salva a vida dele, fala a verdade.
Verdade, Branco, bem lembrado. O chofer deles, acho que ia atirar nele de sniper.
O taxista, né?
E aí o Espectro vai lá e, tipo,
congela
vê
ele.
Que ele tá mirando, ele... O taxista leva eles, mas ele tá disfarçado de taxista, né? Ele é dessa outra seita. E aí ele vai atirar pela, assim, com bagulho de mira, né?
Sniper.
Sniper. E aí o Espectro vê, abraça o cara e transforma ele em pedra. E volta voando pra janela, tipo...
É muito louco, né, cara? O bicho tem um poder filha da puta, né? Ele vê, tipo, uma fumaça, vai lá, mata o cara, volta...
Ele é um personagem constante, até o Constantino fala isso, né? Porque ele é um personagem que, ele acho que, não me engano, o que dá energia pra ele é a vingança, né? Então, ele pode ser, ele ficar tão forte quanto qualquer personagem, tipo, o tamanho dele pode aumentar até maior que a Terra, ele pode ficar maior, tanto quanto ele pode ficar fraquinho, mais fraco que até o próprio John Constantine, entendeu?
Tanto que quando os caras chegam lá, ele é um cara completamente inofensivo, né?
Porque ele sempre precisa de um corpo.
O Constantine ainda fala, esse cara aqui que a gente vai trocar ideia, ele morreu, só que ele foi ressuscitado. Só que quando ele não voltou sozinho, veio ele e outra parada. A outra parada é esse cara da capa verde, né?
É o que a gente veio visitar.
Exato.
E logo em seguida já aparece o Senhor Destino atual, ele já aparece já pra dar um toque nele, ó, fica esperto, tão querendo matar um moleque.
Nossa,
aí.
Nossa, é muito louco essa arte, né, cara? Ele paradão com a capona voando assim, me lembra muito as HQ do Spawn, que eu gostava quando era moleque. Aquela capa dele é muito louca, né, cara? Ele pairando em cima do carro, assim, puta, muito louco.
Ele quase não anda, né, ele fica mais assim... Ele meio que tá lá, mas não tá. Ele só foi dar um recadinho e falou. Tipo isso, né? Ele aparece bem
rápido. Começa a treinar esse estilo de desenho aí, que você vai desenhar o HQ do Paráxene desse jeito, hein?
Ah, desse jeitinho aqui. Não tô pedindo muito. Não tô pedindo
de
muito.
Mesmo.
Não tô pedindo muito. Fazer uma obra-prima maravilhosa.
40 minutos sem aquarela.
Sobe um teste aí até o fim da semana.
Foda, cara.
Que mais seria no segundo rolê? Aí,
depois ele vai
o
pra outro amigo.
O cara que fica possuindo corpos e tentando falar com ele toda hora. Boston Brand. Cara, é um saco, cara.
Boston Brand é um safado aí nesse passado.
Ele é muito verdade, safado,
né?
Cara.
Esse cara, ele aparece num avião, né?
O Boston Brand é o Deadman, que é um personagem, né? Eu não sei o nome dele em português, mas ele é o Deadman, que ele é um personagem que fica possuindo as pessoas. Ele é um fã, ele tem na Liga da Justiça...
Dark,
ele é um dos personagens... Sabe aquele personagem com a roupa vermelha? Com
Eu sei, caralho. É
Desafiador.
Desafiador, acho que é isso mesmo.
É esse personagem aí.
Ele fica possuindo corpos e tipo, ei, time, e aí, cara? Sabe? Toda hora, mano, ele aparece no corpo de alguém...
Esse
falando
cara,
umas coisas muito loucas.
Tipo, até o final ele não faz nada significativo?
Não.
Não,
né? Caralho, bizarro.
Ele é meio um...
Ah, não, ele faz sim, porque ele salva. Tem uma hora que uma mulher vai tentar matar o Timothy e ele possui um mendigo e quebra uma garrafa no pescoço da mulher e ela desmaia.
Mas ele tá mais pra pentelhar, assim.
Ele é um trollzão, né? É um trollzão mesmo.
Engraçado.
Na hora que ele tá dando um rolê com a Zatanna lá, né? Que o Constantine deixa ele na casa da Zatanna. Deixa o Timothy na casa da Zatanna. E o Constantine é maluco, né? Ele fala, peraí, eu já vou ali e já volto. Você vai, eu vou lá na Líbia, sei lá. Vou lá na... Como assim? Você vai lá no...
Deixa o moleque sozinho.
Lá em Calcutá, mano. Lá em
Calcutá. E aí some. Aí ele fica com a Zatanna, né? Ele sai de casa. Até a Zatanna falou o contrário, né? Casa se proteja, ao contrário, uma coisa assim.
Sim. E ela é super mãezona, ela é super simpática, ela é a única que recebe nessa viagem, conforme a gente for falando, né? Todo mundo vai receber mal. Tipo, seu filho da puta, a última vez você me fudeu. E a Zatanna é a única que fala, ah, John, nossa, quanto tempo. Dá um abraço nele, assim, super amigável. Pô, né?
Cara. Ah, você tá lendo, você até fala, caralho, como assim, né, velho?
Tipo...
A Zatanna é muito carismática, cara. Que até o Timothy fala, ah, eu já vi ela na TV, porque ela trabalha, né?
Ela é uma mágica, né?
Mágica normal. Aí ele fala, nossa, legal, não sabia que você conhecia a Zatanna. Ela gosta de mim, ele é, como os outros também gostavam.
E aí, na hora que ele tá dando um rolê com ela, ela fala, segura a onda aí que eu vou aqui no banheiro e já volto. Entra no banheiro público lá, sei lá, e aparece um molequinho, doce das travessuras. E aí, quando o Timothy vai conversar, essa porra desse Dead Man de novo. Possui o molequinho e tá lá, peteando.
Aí ela é gostosa, né, cara? Ganhou aí na loteria, meu.
E o Timothy...
Ele é muito chato, cara.
O Timothy mesmo fala, puta, você é chato pra caralho, uma coisa assim. Eu tô ficando só cheio de você, algo assim, ele fala.
É, porque ele não para de aparecer, cara. E ele fica falando coisas meio que deixando ele confuso, sabe? É, sim, engraçado. Sim.
Ele chega, né? E aí, o que você achou desse Constantine aí? Hã? Hã?
Hã? Ele é muito peitelho, né, cara?
Caralho. E toda vez que o Constantine chega, ele dá um migué e disfarça, sai e fora.
Sim, ele tá ligado, ele sai do né, corpo.
Pega.
A pessoa, ele sai que do aconteceu? Corpo que ele possuiu e a pessoa fica tipo, o quê?
Sim, sim. Que tá ligado que o Constantine é porra louca, né, mano? Pra ele fazer um exorcismo, ele prender o cara ali, é dois palitos.
Que até no final da HQ mostra também isso aí. Aí depois, tipo, a Zatanna leva numa festinha, né?
Puta, que cagada do caralho que ela...
ela própria
mas
fala,
é foda,
né?
Ela é tipo Halloween, né?
Uhum.
E eles entram numa festa cheio de gente bizarra e ele fala, eu acho que eu acabei de perceber uma coisa, ninguém aqui tá fantasiado, né? Aí ela, não.
É verdade, tem um lobisomem, né? Muito louco.
Não, vários bagunços, demônio, uns bichos feios. E aí, tipo, eu acho que eu saquei, né?
E, tipo, só um adendo, que, tipo, a cabeça dele tá a prêmio, né? Tem essa galera caçando o Timothy, e aí colocaram a cabeça dele a prêmio. Tipo, qualquer um que pegar vai ter um prêmio lá. E aí, quando eles entram nessa festa, tá todos esses monstros, esses magos, né? Que ela também é dessa galera. E aí tem um mago lá, um filho da puta lá, que fala, galera, temos aqui um convidado, que é o Timothy, e tem um preço na cabeça dele. Aí fodeu, né, mano?
Cara,
todo
X9,
mundo...
total.
Que desgraçado, porque... né? Era uma festa. Gente,
o foda aqui nessa magia, é que não foda dessa festa, é que...
Dessa magia.
Dessa magia.
Festa mágica.
É, festa mágica. É que tem vilão e tem herói também, né? Tá tipo misturado, que até fala no Halloween o pessoal tipo, meio que se une, mas deixa as suas coisas de lado, né? Sim. Mas né, acho que não nesse momento, já que tava valendo a cabeça dele, né?
O teto é bem maneiro, né? O teto do salão, assim, acho que não é teto. É como se fosse, sei lá, uma nebulosa, assim, cara, no espaço, tá ligado?
Tudo laranja.
É bem maneiro.
É verdade que a casa ia cair geral, assim, tipo, se não é o Constantino aparecer pra tirá-los dali.
Não, puta, calma, essa cena, vou te falar. As
atores. Fala que o garoto é meu, daqui a 30 segundos eu e ele, a bruxa, vou deixar o recinto a pé.
É, mas
sabe quem eu sou, ou deveriam saber. Conhece minha reputação, portanto. Alguém aqui quer mesmo criar casa? A galera fica em silêncio.
A Zatanna tá protegendo o Timothy, né? E aí ela fala, ninguém vai relar. E o cara fala, mano, você é uma, nós somos 100. E aí ela tipo fica ali, fudeu, né? Daqui a pouco abre a porta, parece que o Constantine fumando cigarro. Aí ele fala esse bagulho que o Branco falou. E aí quando ele fala, alguém vai querer levar uma, alguma objeção, alguma coisa? Aí mostra um quadrinho assim, onde ninguém fala nada.
Deixaram o cu. Não fechou o rabo, isso sim, mano.
Mostra aquele cara, monte foda. De gente, assim, aqueles monstros, aqueles bichos quadrinhos, assim, sem ninguém falar nada,
não,
tá ligado?
A mina tá carregando duas taças, assim. Cara, eu fico vendo que nem um filme, assim. Ele acende o cigarro, a mina tá carregando umas taças, as taças caem, assim, né? Tipo, caralho. Aí ela, Constantine. Aí ele, é, tipo, para tudo, né? Ele, ninguém chega perto do guri. Acabou,
cara, ele
acabou.
É muito foda, né, cara? Puta que pariu, velho.
Ele beija a Zatanna. É, cara, ele é um charlatão, né, cara? Ele é foda.
Tem um nome, eu sempre esqueço, cara. Ele é um canastrão.
Canastrão,
ele isso. Ele é um canastrão.
Isso, eu falei charlatão querendo falar essa palavra.
É.
Tá certo,
ele
obrigada.
É foda, cara. It's a kind of
magic. Terceiro livro é A Terra do Crepúsculo de Verão, onde ele vai fazer o rolezinho da magia com o Doutor Oculto.
Esse é o da magia total, que é na Terra da Magia, né, mano?
É, e depois vira a Rosie, né, porque lá ele vira mulher quando ele entra no mundo das fadas.
No quadrinho, ele tá entrando numa porta, quando ele passa, já é a Rosie. Daí, tipo, como assim? Se é de verdade, ela fala, não sou mais Doutor Oculto, embora tenhamos propósitos em comum, ele é ele e eu sou eu, mas ainda sou sua guia.
Muito foda, né, cara? A personalidade muda completamente, né?
É do caralho. Ela fica super... Até então era um cara super turrão, né?
Serião,
nem
né?
Olho... É, nem olho ele tem, uma sombra, assim. Aí do nada aparece a Rose, ela é super fashion e...
Lembra que o nome dela
estilosa, né?
É Rose, porque ele que escolheu, né? Porque ela perguntou, qual que você quer que seja o meu nome? Ela, e ali, tipo, passa, ele vê uma rosa assim e fala, Rose.
E ela, acertou, era isso mesmo. Tipo, já ia ser esse nome, né? Você só deu uma coincidência.
É tipo, parece que ele já sabia, né, cara? É tipo aquela cena do Matrix lá, quando a Oráculo fala pro Neo assim, não esquenta a cabeça com esse vaso aí que você quebrou aí. Ele fala, que vaso? Ele vira assim e quebra o vaso, tá ligado?
É, tipo isso. É, e aí demais. Ele mostra nesses bagulho que ele fala, tem umas regras, você tem que... Nunca aceite nada de ninguém. Sempre seja educado, porque educado é tipo uma das coisas mais importantes no mundo, né? Das fadas. E também é. Nunca peça nada.
É demais, né, cara?
E sempre siga a trilha, né? Nunca saia da trilha.
E é foda que, tipo, esse bagulho do macho e fêmea é do caralho, quando ela explica que, tipo, ele é ele, eu sou eu. Aí ele, tipo, não, eu não entendi. Tá ligado? Okay. E aí, é muito foda. E ela fala assim, macho e fêmea, ânimos e anima, são aspectos que trazemos dentro de nós. Nesse aspecto, sou fêmea, digamos que facilita certas questões. Então, tipo, ela fala que toda pessoa tem o macho e a fêmea, o ânimos e o anima. E aqui, eu sou fêmea, porque facilita os assuntos que a gente vai tratar, sim, sabe? Nossa, cara, é muito sensacional, né? Depois vem a cena do rio de sangue, puta.
Que faz até um paralelo com o ser humano, né, cara? Nós somos... A gente tá falando que a gente da Persepolis muito isso. Nós somos hipócritas, né? E a gente é hipócrita por natureza. E aí a sociedade vem e aflora muito mais isso. Porque se a gente tá aqui no Skype trocando ideia, a gente é de um jeito. Se a Grok me chamar pra ir na casa dela jantar lá com a família dela, eu já vou ficar completamente de outra forma. Não vou falar palavrão na frente da mãe dela e coisas do gênero, tá ligado? Então isso que ela fala é bem isso, tipo, aqui ó, eu sou uma parada que convém com essa situação. Que sim. É o que nós seres humanos fazemos, a gente é uma parada de acordo com a situação que a gente tá, né, mano?
É, de acordo com o seu RPG, você pode virar mulher que você vai ganhar muita coisa.
Ai, cara, é sensacional. E aí, tá, os quadrinhos fechados, quando você vira a página, que eles entram no mundo das fadas, abre, né? Vem aquele ilustração usando as duas páginas inteiras de um mercado do mundo das fadas, né, cara? E
corpo
tá uma loucura,
todo lado.
Tem tudo. Tem até, cara, tem vários easter eggs, se você vê nessa cena, tem vendendo bonequinhos do Totoro, cara.
Caralho, do Porta dos Fundos?
Não, pô!
Não. Verdade, meu amigo Totoro, pô, filme do Minha Saque.
Que merda, né, cara?
Olha só.
Foda. É verdade, eu não tinha reparado, eu tô vendo agora, mano.
Viu
verdade,
o Totoro?
Tem dois Totoro ali. É, verdade,
é o Totoro Espírito dos Ventos. Cara, e aí é sensacional, o mercado é uma loucura, tem tudo que é tipo de bicho, de objetos, de coisas, né?
E já começa já foda, como o próprio doutor, né? Ele falou, não aceita de ninguém. Aí já vê a velha querendo vender alguma coisa pra ele e fala, não, obrigado. E aí tem um sei lá o que é um bicho, que posso chamar um trollzinho. Um trollzinho serelepe.
Trollzinho.
Serelepe e tenta, tipo, colocar um apetrecho nele, né? Aí o Yo-Yo vai lá e piu, dá uma...
É, né, a coruja salva. Mas ele fica tipo, não, cara, pega aí. Não, obrigada, obrigada. Não, cara, ô, oh, cara, cara. Sabe, tipo, muito insistente.
Isso vai dar problema no finalzinho da, assim, na metade do final dessa, desse livro, né?
É, e aparece exatamente. O Lucien, que é aquele, o dono da biblioteca do Sandman, né? Que cuida dos pertences do Sandman. É ele, não é? Esse carinha de óculos, não é o Lucien?
É, acho que é. Ele é o dono do mercado também, né?
Também. Cara, é muito foda. Aparece muita gente nesse terceiro livro, né? É sensacional. E aí eles estão no mercado, tal, tem esse troll, beleza. E aí eles fazem umas trocas, né? Ele pega uns objetos, né? E aí ele pega o ovo mundano.
É, que é muito legal bom. A história desse ovo mundano. Que
é, fala... e ele fala, tipo, ah, por que eu quero um ovo mundano, um ovo comum? Ele, mano, não é um ovo mundano, tá ligado? É um ovo, não é mundano nesse sentido. É um ovo mundano porque ele dá origem a mundos, né? É um ovo, tem um mundo dentro desse ovo.
É, que vai chocar fazer um novo
vai
mundo
vai chocar
aí.
E vai nascer um mundo. Ai, é. Que lindo.
Caralho, é muito foda.
É muito foda. E aí eles estão, e eles atravessam, eles estão nesse mercado, beleza? Ele pega o ovo, e aí eles vão...
Seguindo a trilha.
É, eles vão seguindo a trilha e eles caem no rio de sangue. Um rio, uma corrente de sangue, né? Que é muito foda. Ele pergunta, tipo, porra, por que no mar de sangue, né? E ela dá uma tirada. Ela fala, ah, talvez por ser uma metáfora do poder feminino, da fertilidade e do mistério. E talvez não tenha metáfora nenhuma. Porque é assim que as coisas acontecem aqui. Porque foda-se, tá ligado?
Ele responde, não me pareceu meta nada, foi horrível.
Aliás, esse livro aí, ele é todo feito em metáfora. Todo o diálogo dele é feito em metáfora, né? Diferente dos outros, que era, o diálogo era mais direto. Daí, mano, é o mais difícil, de certa forma, de ler, né? Porque ele é o mais poético de todos.
Sim, e ela fala assim, vai secar e sumir. Nada aqui dura pra sempre. Tipo, é muito foda. É tudo, acontece tudo muito rápido, né? As coisas vão aparecendo pessoas e diálogos e vai sumindo. E é uma loucura, né?
É. Que a questão do tempo é até legal que a gente até fala, né? Umas horas aqui é como se fosse 100 anos lá no seu mundo, né?
Sim, muito foda, né?
Ele segue pela trilha até encontrar chegar num lugar onde tem um gigante enorme, um cara monstrão, que ele faz uma charada. Que se eles não decifrarem, eles poderiam morrer e tal.
E ali deixa de ser a Rose, volta a ser o cara, né?
Exatamente.
É muito louco. Eu porque nem entendo por quê.
Porque é o que convém.
É, né?
O que convém na situação, cara. Muito foda.
É porque ele é mais duro, né?
Ele faz aquela charada. Quando em mim há fogo, ainda assim sou frio. Quando possuo quem amas, tu não me vês. A todas as coisas não dou mais do que aquilo que me é dado. A todas as coisas posso ter, mas nada posso reter. Deu, doutor Oculto, se importa de repetir... Deu, propõe minha charada, soluciona e entra, falhas e morres. Ele pensa e tal, e pega, um espelho?
Ele pega no bolso, porque ele entra, ganharam objetos, né? Naquela sala onde o Tim pega um ovo, a coruja Yoyo pega um colar e ela pega um espelho, né?
Exatamente.
Aí ele enfia a mão no bolso, um espelho?
Maneira que a Yoyo... Só um ponto. A maneira que a Yoyo, ela, tipo, ela tá sempre... Parece que ela não tá ali, mas ela tá sempre presente, né? Em todas as cenas, assim, ela fica muito destacada, né? Por exemplo, você olha, ela tá voando, né? Ela tá voando lá no fundo. Aí na outra cena ela tá pousada em algum negócio. Tipo, parece que ela não tá... Quando eles caem no mar de sangue, ela tá sobrevoando eles.
Tipo, ela é meio que uma testemunha, parece.
É, cara, e ela parece que não tá ali, mas realmente ela tá junto com eles. Então eles nunca estão em dupla. Eles sempre estão em trio, tá ligado?
Mas eu considero ela mais como um guardião, né, do Timothy.
Sim.
E mais uma coisa, essa mesma charada, ela foi usada naquele filme que foi feito pelo Neil Gaiman e o Dave McKean, o Mirror Mask, que é o Máscara da Ilusão. Uhum. Alguém já assistiu?
Não,
nunca vi, mas eu tô ligado. Nunca assistiu.
Bem legal, eu gostei. Eles usam essa mesma charada.
É sensacional. E aí eles conhecem um cara da harpa, né? Que fica cantando eternamente, né?
Que tem a cara do Mustaine, né? Do Megadeth.
É verdade, cara.
É mesmo?
Igualzinho,
mano. Imagina ele tocando...
Aquela voz de duende maconheiro, né?
Voz de Pato Donald dele.
Aí depois, tipo, ele fala com esse pessoal, o cara, o Dave Mustaine de puxa a arpia, né? Arpa, isso aí. Aí ele se perde, né? Aí fala, não é pra se perder a trilha, mas ele perde a trilha, ele vai procurando e ele encontra o Dr. Kutsu, que quando ele vai ver, é a Baba Aga. A Baba Aga, pra quem não sabe...
É Baba Aga ou é Baba Yaga?
Baba Yaga.
Baba Yaga?
A Yaga, é. Baba Yaga. É porque, assim, ela é uma figura de uma... Ela é figura folclórica do leste europeu, né? Da Rússia. E ela aparece em vários... Várias vezes na história do game, né? E
é a velha, né?
A velha.
É, ela é confundida, ela é daquele mito da Hag, que
é
da bruxa que sentava no peito da pessoa quando a pessoa dormia. Lá no cast de Caça às Bruxas, a gente falou um pouco disso.
E até o castelo animado, né? A animação do Miyazaki se inspirou, né? Nessa personagem, que é o castelo do personagem da.
A casa dela também anda, não anda?
É, então.
É, em Cães de Galinha.
É, inspirado nessa lenda aí da Baba Aga. E a Baba Aga, né, ela quer comer, né? Isso que é aquela.
Baba Yaga, Raul.
Baba Yaga.
Yaga.
É, russo, eu vou ter que falar em russo nessa porra.
Caralho, Yaga, não dá pra falar Yaga. Se fosse Stotter Prove, aí.
Astro, Baba Yaga.
Vai lá.
Aí a Baba Yaga tenta comer ele, né? Porque ela quer comer, porque ela fica separando cada lugar do corpo dele. Tipo, ah, isso daqui vai dar um bom sopado, isso daqui vai dar um bom. Bom costeleta.
Muito bom.
E ela tem bichinhos presos junto, né? Que conversam com ele. Uma lebre e um outro roedor aqui, né? E eles ficam trocando uma ideia.
É, a lebre e o porco-espinho.
Sim, sim.
E você vê como o Neil Gaiman nunca dá. Nunca deixa brecha, né? Que, sobre a questão do nome. Que a Rose chega pra salvar. Ela, Baba Yaga, você vai fazer o quê? Você vai fazer pra me impedir? Ah, beleza, vou gritar seu nome. Ah, como assim? Você não sabe. Ah, quer saber? Você quer. Você
não tá acredita? Duvidando?
Você tá duvidando? É. Vou gritar pra todo mundo. E daí a Baba Yaga já volta atrás, deixa quieto.
Porque ela fala, tipo, você. Tipo, eu vou falar seu nome, ela... Não, dispenso. Ótimo.
Mas foi a treta. Se falar o nome dela, o que acontece?
É
assim,
porque... É, então, dizem que...
Poder.
É, porque se descobre o nome... Eu não sei, no mundo mágico tem isso daí, né? Se descobre o nome verdadeiro.
Ah, é verdade. O nome tem poder, é verdade.
É. Que antes disso, o que acontece? Tá ligado que a Baba Aga prendeu o Timothy e tem esses dois personagens, que é o Red Law, né? Que eles são lords. Aí um fica... Tem uma hora que eles começam a encher o saco, porque eles falam pra caralho. E aí... a coruja, né, a Yoyo, ela tem aquela corrente lá que ela pegou, né? E aí todo mundo fala, cara, fala, caraca, você tem essa corrente que é a corrente eterna da eternidade, super eternável, sei lá, alguma coisa assim.
Esses nomes do New Game são geniais, né?
É. E aí, não, porque acho que a coruja sabia, mas o Timothy nem tinha a mínima ideia porque ela pegou aquilo, né? E aí ela usa, né? Ela começa a enroscar as pernas porque a casa da Baba Yaga começa a andar, né? Ela anda, porque ela tá própria dizendo, eu nunca fico num lugar mais de 2 dias. Sim. E ela tá andando, então ela começa a rodar e prende e a casa cai. E aí acontece isso daí, né?
A casa cai é a melhor expressão, né?
A casa cai. É, porque ela tá com
literalmente
um colarzinho, que parece só um colarzinho, mas é uma corrente infinita foda. Então a Yoyo começa a voar e enrola, porque a casa da Baba Yaga fica em cima de duas pernas de galinha, né? E a Yoyo vai voando, enrolando esse colar assim nas pernas, até que consegue derrubar a casa, né? E aí eles correm e a Rose aparece, né? E faz o que o Branco falou, tipo, vou falar seu nome.
Depois dessa parte aparece uma mina, é uma princesa?
Princesa é, a Titânia. Rainha das rainha fadas.
É a rainha, naquelas HQs que eu tô lendo lá, que é a continuação, aparece ela também.
Ela é fodona, ela aparece em Sandman também.
É, sim. E aí é da hora que já começa cagado já. E que ele falou, não é pra ficar recebendo presente de ninguém. Aí a mulher fala, toma essa chave, ele, opa, pegou na mão. Aí
não, mas é pra filha da puta, pô, ela jogou e ele pegou de reflexo.
Então, ele pegou de reflexo, foi assim que...
Ela foi muito filha da puta.
A Rose já faz uma cara, tipo, fudeu.
Foi o Constantine que falou, né, só pra galera que tá perdida aí. O Constantine que falou pra ele, pelo menos esse bagulho de magia, você nunca pega presente, não foi? Não, eles estão num banquete, acho que ele vai pegar uma comida, não é?
Não, foi o próprio doutor falou no começo, ele fala, não é pra pegar presente, não é pra receber presente, sempre seja educado e sempre siga a trilha, essa é a regra que ele falou.
Mas nessa parte o Constantino ele pega na mão dele assim, aperta e fala, nunca pega essas paradas, mano, presente, essas coisas que vem fácil, sei lá. Ele ainda fala, ah, você tá machucando minha mão, aí o Constantino, ah, foi mal, aí solta ele assim.
Não, isso daí é depois, né? O amigo dele, o Jason Blood, que fala isso pra ele. Lá na parte do banquete, não é o Constantino, é o amigo do barão.
Ah, tá.
É. E aí, ele pega a chave, né? É que essa chave, ela mostra... Ela é uma chave pra mostrar os portais dos vários mundos que existem, vizinhos da Terra, né?
Mas é que ela é uma filha da puta. Ela não, tipo, ah, tô, você quer essa chave? Ela faz assim, toma, e joga.
Pensa
e
rápido.
Por reflexo, pega. E aí, puta, caralho, você pegou a porra da chave, você aceitou.
Caiu no famoso
por
pensa
causa
rápido.
Da chave, ela até levaria para os outros mundos, até que eles acabam indo no sonhar e conhecem o Morfeu, né, o Sandman. Só que, como preço, ele ia ter que ficar junto com ela lá.
Tem fala dos outros mundos também, né? Ele visita o Farier, visita o mundo das joias, que é a rainha ametista, visita Camelot no Rei Arthur, né? E visita o Inferno, que é onde aparece o Etrigan, né? O demônio...
Não, exatamente.
Que aparece o Etrigan, que é um demônio fodão.
E daí quando chega assim, ele fala... O doutor escuta, o culto fala, ó, regras são regras, não tem o que fazer e tal... Só que o que salva ele é o ovo, que ele pegou no começo.
Sim.
Acaba salvando ele entrega o ovo pra ela e consegue sair.
Qual que é a treta do ovo? Que ela olha no ovo e vê umas paradas, né?
Ela fica, tipo, ela acha do caralho, porque o ovo vai chocar mundos, cara. Então, ele deu a chave pra um universo pra ela. Entendeu? Ela deu a chance dela comandar mundos.
Em troca da liberdade.
Sim. Porque ele pega a chave e tipo, porra, fez merda. Ah, não, então vamos fazer uma troca, né? E aí ele dá o mundo pra ela e ela fica loucona de poder, assim. Ela segura o ovo, ela faz até um olhar super sombrio.
Muda, né? Completamente a cor dela, fica esquisita assim, né?
Sim, ela fica estranha, parece uma bruxa bizarra.
Verde,
mas assim,
lá.
O potencial do Timothy, ele é tão foda que ela aceita, mas ela fica meio assim, tipo, ó, vai embora antes que eu mude de ideia. Ela fica olhando, meio cabisbaixa. E ela pensa, ó, e também chocar as mundo, meu filho? Tipo, ela se referindo ao Timothy, né?
Aham, sim.
Sim, você me deu esse ovo aqui e você. O que, que você vai fazer? Vai dar origem a outros também? Ela é muito foda, né? E aí acaba esse livro, né?
Esse rolê.
É porque eles estão sonhando, né? Estavam dormindo e estavam sonhando, bem legal.
Eles estão num campo, embaixo de uma árvore, né? E ele tá com a chave na mão. Muito foda. It's a kind of
magic. Vamos pro quarto rolê, gente?
Vamos.
Embora.
Quarto e último. Estrada para o Nada. Esse é o mais doido, né?
É tudo doido. A arte é mó doideira. O Mysterio também é loucão pra caramba.
Ele é mó doidão. Ele é cego, cara.
Sim, eu acho maneiro o olho dele, né? Uhum.
E até engraçado que no começo das daí, até ele fala, né? Que ele fala, me dá o braço. Aí o Timothy, mas você que é cego. Ele, mas eu vejo ali, é mais que você, entendeu? Tipo, além de você. Uhum. Além do que você vê.
Sim.
E daí eles vão para o futuro, mas é um futuro de probabilidades. Eles vão ver diversas possibilidades de futuro. Antes de chegar no final, que é o onde vai chegar no fim dos tempos, no final de tudo.
Sim, só para dar uma pincelada, o Mysterio, que desde o começo tinha uma parada de, não, vamos matar ele, né?
É,
vamos matar ele, vamos matar,
vai dar certo.
E o Constantino nunca confiou nele, nunca confiou, falou, esse cara é maluco, mano, quem manda se chamar esse cara aquele, mano, a única coisa que tinha, ele é o único, ele é o único que consegue levar as pessoas no futuro além, né?
Sim.
Então, ele é o único que tinha conseguido fazer isso, então chamaram ele, né?
Então, e
é
ele
muito louco essa parada dos cegos, né? Na Roma já tinha isso, os profetas, os poetas que viam o futuro lá eram cegos, né? Era do caralho, porque eles são cegos para o mundo comum, para o mundo que a gente vê. Mas ele, por serem privados dessa visão normal, eles conseguem ver a mais. Conseguem ver de uma outra forma, né?
Na série do Vikings até mostra isso também, aquele ancião que ele é todo cego, todo grotesco, né? Que ele vê além. O cego consegue ver além que a gente vê.
É, isso aí tem um pouco de... Na HQ tem essa parada mágica, né? Mas tem um pouco da ciência também, né? Que é o sentido aguçado, né, cara? cara que fica cego, os outros sentidos, como, por exemplo, a audição deles é fodida. Então eles conseguem distinguir a pessoa que tá nervosa pela voz, tá ligado? Então o cara troca ideia com ele direto. Chega um dia o cara fala um bagulho meio tremendo na base, o cara percebe, tá ligado? A percepção fica muito mais aguçada.
Sim, é. Nessa viagem de futuro de probabilidades, uma que eles veem é um futuro que o Timmy se torna um mago do mal, que tá tendo uma grande guerra entre...
Do mundo mágico.
E ele tá arrebentando todo mundo. Daí o Timothy jovem vê o Constantine morrendo. Ele encontra o Constantine morrendo e o Constantine fala um monte pra ele. Ah, você é um canalha, devia ter te matado naquela época, seu filho da...
É, eu achei que você era um cara de boa, achei que você era gente boa.
Exatamente.
É, eu achei que você fosse um guri legal.
Ele ficou horrorizado, fala, pô, meu, não é assim, não vai ser assim. Não, cara, já aconteceu, acabou, cara.
O Timothy, ele olha aquele possível futuro, ele fica, não vai ser assim. Não pode ser, né? E ele tá fodão de terno lá, destruindo tudo com a Yoyo do lado dele, assim, né?
A Yoyo, né? Saltando sangue pela boca.
Cuspindo sangue, assim, é bizarro.
É, ele pergunta, né? Até por mim, isso vai acontecer? Isso quer dizer, isso vai acontecer? Ele, não, isso é uma possível... É caso que possa acontecer, dependendo das suas escolhas. Uhum.
Mas eu não sei, o Mr. é meio filho da puta, ele deve ter forçado a barra ali com os poderes dele, cara.
Ele forçou.
Mostrei-te o triunfo do mal por precaução. E ele, tipo, eu sou criança, eu não devia estar vendo essas coisas, me tira daqui. É foda, porque tá mó sangue, mó destruição, tá o caos, assim, o caos.
E aí depois eles vão lá pro mais futuro ainda, né, onde que... Parece um Spy State, né? Eles vão tipo, um lugar, parece uma cidade de Nova York gigante. Parece que a ciência e a magia estão junto, né?
Sim, porque elas se juntaram.
Porque ele vai mostrando épocas que a magia sumiu, tem horas que a magia junta, né, de novo com a ciência, ficou em total harmonia. E tem, tipo, e vai mostrando, né, tudo na Terra, cada parte na Terra.
É, fala um futuro de loucura e miscigenação. É um período maléfico onde os homens se acasalam com criaturas piores que animais. Nossa, é muito bizarro. Verdade. E é um grande período pra magia também.
E aí,
é quando a magia retorna fodona, assim, né?
Aí eles vão pro século 30, né? Que é legal que eles mostram a Legião dos Super-Heróis, que é é como se fosse a Liga da Justiça do século 30, né? Que é muito legal. É, que tem até aquele garoto bola.
Tem o Brainiac lá no fundinho, né?
Tem o Brainiac.
Os desenhos do Brainiac.
O Brainiac, versão 30, sei lá, que tem o Brainiac, tem trocentas versões. Tem aquele um cara que tem o poder de raio. Que até tinha uma animação dele, e é bem legal mostrar, né, como que tá o futuro.
Esse Brainiac parece uma sentinela do X-Men, né? Cabeça esquisita, né?
Mas é muito maneiro o personagem. E aí depois mostra o Darkseid também.
Sim, sim. A bagunça do caralho, a HQ, a arte, né, cara? Ó, essa parte aqui que eles chegam num deserto aqui, um lugar todo vermelho. Tipo,
sim,
tem
um quadro... Sim, é o futuro em que ele fala assim... Que, tipo, ele mostra esse futuro fodão, assim, que os seres humanos estão cruzando com outras criaturas e tal, que ele fala que é quando a magia retorna com tudo. E aí depois o time... Aí eles falam, não, vamos sair daqui, vamos pro próximo. Ele fala, então, depois disso não tem mais magia? Ele fala, ainda há, restam os artefatos. Que é aí que eles vão pra esse mundo todo laranja, assim, bizarro.
Então, você vê que a arte... Imagina um quadrinho onde você só tem uma cor laranja. E, tipo, é tudo tom de laranja, tom de avermelhado, né? É muito bizarro, né, cara? Dá até uma saturada, né?
E quando eles vão mais adiante, eles estão até aí e vê uns bichos verdes tudo bizarro, né? Daí um dos bichos puxa a conversa com ele e fala uma coisa... Que não entendi nada e fala.
Parece um
captcha.
Tipo, um
ele fala, eu não falo o final do temponês.
É muito foda. E aí o bicho pega, porque ele não sabe, né? Então ele fala, tipo, E ele, não, cara, desculpa, eu não falo a sua língua. Aí ele, você é de tempos atrás? Aí ele, tipo, sim, como você me entende? Aí ele fala, aquele que passou de tempos por vir. Vocaliza desta forma. Como era tempo atrás? O bicho fica curioso, né? Pra saber. São os bichos bizarros. Eles estão, tipo, numa praia, né? É. Como se eles estivessem nascendo, saindo do mar.
Sim. O ancião disse que mais tempos atrás as pessoas conseguiam comer a aranha marinha de monte. É verdade? Eu não sei.
ele fala, tipo, dizem que antigamente tinha muita carne, né? Tipo, ele tá falando de antigamente, pra ele, pro Teams, nem... nem aconteceu, ele nem tá rascunhado.
Tipo, antigamente, pra eles, queria que, tipo, 40 séculos atrás, sabe?
Sim, pô, futuro bizarro. São, assim, são uns bichos verdes muito estranhos,
é,
né?
São os humanos, é. Ele fala, ele até pergunta, né? Esses daí são humanos, ele... É, é o que sobrou deles, né?
Sim, sim.
Quando eles chegam no final dos tempos, o Mr. Yu tenta, de fato, matar o Timothy Hunter.
Olha aí.
Ele vai pra cima e tenta esguelar o garoto, só que ele é impedido pela morte e pelo destino. Eles chegam junto pra...
Mas antes disso, ele é impedido pelo Yo-Yo, né? Na hora que ele vai bater estaca nas costas do Timothy, o Yo-Yo passa porque o Constantine ficou desconfiado e o pessoal também, né? O Dr. Oku também ficou desconfiado, porque ele até fala lá no meio disso daí, fala que os caras já deviam ter voltado. Então eles mandam o Yo-Yo... Fala, ó, tenta achar ele e proteger ele. Infelizmente ele morre aí, né? Porque ele é acertado pela estaca.
Sim.
Daí quando ele tá pra matar e tá esgoelando, chega os dois e salvam ele.
Essa morte do New Game aqui é louca demais, né? Vai tomar no cu.
É, cara, ela é muito foda.
Muito foda.
Aparece a morte dos Perpétuos, né? Da mitologia do Sandman. E é muito foda, porque nessa última parte, o que que tá ali? Tá o Mr. Yo e o Tim, que estão no final dos tempos, e tá o Destino, que ele é o responsável, que ele vai ler a última página dos tempos, né, tudo, e fechar o livro, e depois só vai sobrar a morte, cara. É muito foda. E aí o Destino tá lendo o livro, tipo, ah, tem uma nota de rodapé sobre esse momento. Então, tipo, é o fim do fim do fim. É o rodapé do livro do Destino, cara. E a morte é muito foda. Ela fala pro Mr. Yo, você vai ter que ir caminhando pelo tempo, você vai voltar andando. E ele vai todo fudido, ferido, todo cego,
fu, né?
Uhum. Vai ter que voltar pelo
não,
tempo.
Não, cego ele sempre foi, né?
É, mas tipo, você vai ter que voltar caminhando, passinho por passinho, 100 bilhões de anos.
Ah, ou seja, né? Vai demorar pra caralho.
Vai demorar um pouquinho só, logo ali.
É, o Tim fica mó assustado, tipo, porra, eu também? Ela fala, não, você já veio longe demais. Fecha os olhos. E aí ele volta...
Eu ficava lá, mano. Eu ficava, vamos namorar com a morte, que se foda.
No final só tem Deadpool, ela. É. Ela manda o Tim pra casa, manda o Yo voltar no tempo, mata o Destino. No final é só ela ali. E aí ela fala, não, garoto, você volta pro seu tempo. E aí ele chega lá na calçada e tem os três esperando por ele, né? O Mr. Yo ficou pra trás.
Sim, sim. E é maneiro que, tipo, no final da revista... Tem ele falando com o pai dele, né?
Sim.
Não, é detalhe, que no final ele deixa em aberto, tipo, de aceitar ou não. Tipo, ah, ele nem aceita, tipo, ele deixa meio em aberto. Daí os caras vão embora e ele volta pra falar com o pai dele.
Então, ele chega pra falar com o pai dele e aí naquelas HQs que eu li, errado, pensando que era essa daqui, que é a continuação, né? E o comecinho é ele falando com o pai dele assim também.
Ah...
Parte daí, tá ligado? É bem primeiro, cara.
Uhum. É, que ele fala, a escolha é sua. Aí ele, tipo, não, eu não quero pagar preço nenhum, me desculpa, dá licença. E vai pra casa, e aí o pai dele, tipo, ah, como foi seu dia, filho? Tipo, não passou tempo nenhum.
É, pra ele passou 6 horas só.
Sim, quando ele tava lá na casa da Zatanna, ele liga pro pai dele fala, oi, filho, como é que tá aí na casa da sua tia? Ele fala, não, tô aqui na casa da Zatanna. Ah, que legal, manda um abraço pra sua tia. Aí ele, pai, eu tô aqui com
os não, tô aqui em São Francisco.
Aí ele, ah, filho, que bom que você tá se divertindo aí com seus primos, tá? Um beijão, hein? Ele, não, pai, você não tá entendendo. Magia do caralho. Eu discordo um pouco do Branco nesse final. Eu acho que ele aceitou a magia.
Ele aceitou, né? Porque ele aceitou, porque... transforma.
Exato.
Ele pega,
né?
O Yo-Yo, ele cria o Yo-Yo Coruja novamente.
Exato, então ele realmente.
Mas agora, aceitou. Pra encerrar, o Harry Potter é plágio de livros da magia ou não?
Lógico que não, velho.
Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião. Depois de ler a porra do spin-off lá, eu li umas 15, tá ligado? Tem 70. Vou ler até o final. Li essa aqui e, tipo assim, eu acho... A palavra plágio, eu acho que não tem nada a ver. Ou cópia, não tem nada a ver. O foda é, tipo assim, cara, foi fortemente inspirado nessa porra dessa história.
O que não é inspiração?
Mas o problema é a JK ficar falando que não se inspirou. Cara, para. Não é feio falar isso.
Então, não é feio. Em 2010, uma galera tava processando a JK Rowling por plágio e tal.
Ah, é loucura.
O Neil Gaiman postou no Twitter, ele disse o seguinte, ó. Alguns idiotas processaram JK Rowling Ninguém os contou sobre os livros da magia. Ou eles me processariam também.
Sim. É, porque então, ele também não, se inspirou em outras coisas.
Exatamente. Ó, exato.
Não que eu esteja sugerindo que Tim Hunter, personagem bruxo de livros da magia, seja igual a Harry Potter. Eu nunca acreditei que ela, JK, os tenha lido. Só estou dizendo que esses idiotas poderiam me processar também.
Se pra fechar, a minha opinião é essa, que ela realmente se inspirou fortemente, mesmo que
assim
ela não diga.
Assim como em Hobbit, Senhor dos Anéis, ela também se inspirou, e aí?
Exato. E eu acho que o zoado é essa galera radical, que às vezes deixa de aproveitar as duas obras, que são duas obras boas por causa de uma bosta dessa, essa galera muito radical, e ela falar que não me inspirei, isso aqui, tá ligado? Isso que eu acho zoado, não precisa disso, cara. Não,
sabe o que eu acho zoado?
Nesse tweet, uma seguidora mandou uma mensagem assim: sempre considerei muita generosidade de sua parte não ter processado o Rowling por plagiar os livros da magia.
Nossa, babado.
Deu Neil Gaiman respondeu: eu nunca achei que ela tinha plagiado.
Pra que eu vou processar essa
foda,
trouxa?
Acabou de pôr o Twitter, a galera vai responder. Ô, caralho, fala, Raul, o que você ia falar?
Sabe o que eu acho zoado? Não ter o Mr. M na Brigada dos Encapotados.
É uma pena.
Que pena, né, cara?
Pô, Mr. M.
Louco.
É muito foda. Mas o Tim aceita sim, cara. Ele só quer ser independente. Ele fala, eu não preciso de vocês. Eu não preciso de porra nenhuma. Eu não preciso de nada. Só preciso acreditar. E eu acho que é sobre isso, os livros da magia. É sobre acreditar na magia, cara.
O Raul falou do Mr. M aí. O Mr. M tá lá. Ele é o pai do pai da Zatanna.
Ele é o vô da Zatanna.
É o vô da Zatanna, né?
Ai, caraca.
Com a máscara, hein?